O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde, no ar o assunto é futebol, segundo tempo. A produção técnica é de Big Alves e Edilson Lima. Comigo aqui, Ralf Carvalho, Roberto Queiroz. Começar então com essa vitória do Sport diante do Corinthians por 1-0. Roberto, e lembrar o nosso saudosíssimo Mané Queiroz. Grande Mané. Saudade do nosso Manézinho.
Muito bom.
Grande Mané.
É verdade.
Diria o nosso Mané, né? Se o campeonato terminasse hoje, o Sport estaria aí na sétima colocação, a um ponto da zona da Libertadores da América. O que é que você destaca aí dessa mudança do Sport, Roberto? De repente, aquele time que estava lá na lanterna via aqui para o sétimo lugar na tabela.
Olha, é com muito sobe e desce, muita apreensão, vitórias conseguidas com muito sofrimento, mas as coisas da vida são assim. A vida tem... Tem isso aí, as pessoas se esforçam muito, vêm lá de baixo para alcançar aquilo que querem. Então é isso que está acontecendo com o Sport no Campeonato Brasileiro. Aquele time que foi muito mal no Campeonato Estadual, aquela misturada que deu errada totalmente. Então o time evoluiu, a verdade é essa, o time do Sport teve uma evolução, embora jogando a partida contra o Grêmio, a partida contra o Fluminense, com muito sofrimento, empatando um jogo, perdendo um jogo para o Curitiba, que não merecia perder. Essa que é a verdade. Ali foi uma derrota de uma jogada individual do goleiro do Sport. E, enfim, é uma campanha que vai melhorando. A atuação de ontem foi bem melhor do que a atuação contra a equipe do Fluminense. O time saiu, o time atacou, o time criou oportunidades, ele não ficou só lá atrás se defendendo com 10 jogadores e o goleiro. Então acho que o time do Sport deu uma melhorada no seu posicionamento dentro de campo, marcando a saída de bola do time do Corinthians, e conseguiu essa vitória com um certo sofrimento também, mas também teve chance para fazer gol. O Corinthians teve uma bola bem chutada lá na trave, mas o Sport esteve a ponto de fazer também num chute de fora da área e outra bola que o jogador do Sport pegou dentro da área e deu aquela lapada de pé esquerdo. O Cássio fez uma grande defesa. Teve aquela outra bola do Thiago Neves, que ele, a bola bate nele, ele consegue dominar e na hora que vai cruzar o Cássio tira com o pé. Enfim, o Sport teve chances até de fazer mais de um gol, não fez. Então é do jogo. O Corinthians também perdeu chance, então é do jogo, mas a gente entende que o time teve uma evolução nesse jogo contra a equipe do Corinthians. Agora, uma coisa eu quero chamar a atenção: eu estou achando que Patrick não tem mais condição de jogar 90 minutos, porque duas bolas que ele entregou no finzinho do jogo, ali na entrada da grande área do Sport, essas duas bolas eu entendo que foram dadas porque estava faltando força na perna do Patrick ou nas pernas do Patrick. Eu acho que o vai e vem que ele faz, ele não está aguentando mais o segundo tempo inteiro. Ele vai caindo e fica um pouco sem forças. Ele quase entrega. A bola que ele entregou de presente na entrada da área quase resultava no gol de empate do Corinthians. Depois vem outra e ele faz uma repetição do lance. Essa não teve muito perigo a conclusão, porque a defesa estava bem postada. Mas o que eu detectei e estou entendendo é que o técnico já tem que começar a preparar alguém para jogar ali na lateral direita depois dos 15 minutos do segundo tempo. Ou o segundo tempo inteiro, porque ele não está aguentando mais não. Pelo menos por enquanto.
Certo. Ralf, foi uma mudança de postura que deixou o jogo mais tranquilo, até pela própria formação inicial do Jair Ventura, já usando o Thiago Neves e colocando peças mais de frente. O que é que você destacaria dessa vitória contra o Corinthians em relação ao jogo contra o Fluminense, Ralf?
Olha, a vitória foi de 1-0, mas o Sport numa partida 63% de posse de bola e diante de um Corinthians que joga procurando jogo, portanto ofensivo, foi muito. E digo mais, isso se deveu à mudança, que não foi só uma postura, como filosofia, porque antes o Jair tinha a filosofia da marcação, de sofrer com aquelas duas linhas de quatro, que era onde ele se agarrava, porque o Sport tivesse boa marcação. Eu acho que o básico era não perder. Hoje ele já passa um novo estágio, um time que vai propor o jogo para ganhar. E teve o jogo na mão, controlou o jogo no primeiro tempo. O sistema passou a ser 4-2-3-1. Ele colocou três meias, os três que ele tinha em casa. Impressionante, os três jogaram bem. Eu achei que os três meias jogaram bem. O Thiago Neves talvez tivesse uma estreia mirabolante se ele fizesse um gol, tivesse metido bola na trave, mas na construção do jogo ele foi figura importante. No primeiro tempo a gente fez anotações, um scout do jogo, e ele pegou na bola durante 16 vezes, com três chutes, com uma assistência e um escanteio. Isso já foi produção. E a importância do Thiago Neves, para mim, foi que ele acabou motivando o Jair a ter confiança para fazer esse futebol. Vamos com o Thiago, ele vai segurar a bola lá na frente, o time do Sport vai ter outro comportamento. E o Sport foi bem no ataque, na defesa, principalmente porque a defesa está estabilizada, Maidana na bola aérea virou o senhor da área. Então eu acho que o Sport fez outro jogo. A queda do segundo tempo pode ter sido também do plano físico, porque o Sport deveria continuar querendo o segundo gol, mas respeitando o tamanho do Corinthians, acho que o Sport se posicionou para o futebol reativo, para o contra-ataque, diferente do jogo com o Fluminense, que ficou aceitando o jogo e sendo amassado. Nesse caso agora não, agora ele saiu, equilibrou mais. O Corinthians teve aquele minuto final ou minutos finais de pressão, que é natural para quem está perdendo. Aí o Sport agora tende a evoluir para não só trabalhar por um gol, mas quando tiver, tentar o segundo o tempo todo até o juiz apitar o final da partida. Gostei do jogo, eu faço uma exceção aqui, que ainda acho que não jogou bem o Brocador. Acho que o Brocador ainda precisa se tornar visível dentro da partida, porque o time às vezes não acha ele. E o Sander, que sinceramente, o Sport está disputando Série A, gente. Então o futebol do Sander choca de certa maneira e todo jogo a gente tem algum reparo a fazer.
Não, ele não era, foi expulso aí, ontem, Ralf, de novo, porque o juiz foi, contemporizou. Ele deu uma entrada de novo pesada no jogador do Corinthians. Eu pensei que ele ia ser expulso.
E quero dar minha opinião, porque a gente aqui não tem que ficar em cima do muro. Nós estamos felizes porque o Sport ganhou, porque foi para a sétima posição, está ali na beiradinha até do G6, mas o árbitro foi condescendente e o VAR mais ainda. A bola do Sander, a bola no braço do Sander, 99 dos árbitros teriam dado o pênalti, como foi dado o pênalti a favor do Sport naquela bola corintiana.
Agora, Ralf, vamos ter uma discussão sobre isso, porque eu fiquei com a impressão assim, a bola cabeceada que bate no braço do Sander, ela iria para fora, pela posição do Sander. Ele estava com o braço assim, não estava o braço levantado aberto, ele estava com o antebraço levantado, a bola bateu assim,
bateu no cotovelo.
Bateu no cotovelo, foi?
Bateu no cotovelo, ele estava com o braço aberto, e nítida situação de se analisar aqui, porque ninguém ali analisa se tem intenção ou não, ele poderia não ter intenção, mas a bola bateu de forma ostensiva, é raro o juiz que não dá. Então o Sport foi feliz nesse aspecto, porque na verdade o Sport mereceu ganhar o jogo, ele teve o controle do jogo, isso é importante. O pênalti aí é um detalhe dentro da partida.
Se eu colocar o Thiago Moraes também aqui no debate com a gente, até já nesse tema aí, Thiago, arbitragem.
Ontem, boa tarde para você, Haroldo, Ralf de Carvalho, Roberto Queiroz, parabenizar hoje aqui Edinaldo Santos, boa o mestre está fazendo aniversário hoje, está entrando na casa dos 7-0 também.
Eita!
Pois é. Amigos, ontem a arbitragem do jogo, eu acho que a CBF escalou, até porque era o único jogo ontem do Campeonato Brasileiro, ela colocou tanto no VAR quanto na arbitragem, digamos assim, um trio ou um quarteto que interessava fazer um bom trabalho, inclusive para apresentar, era o jogo da emissora, inclusive, da Globo, o único jogo de ontem, para apresentar que era a arbitragem que... não é modelo, mas arbitragem para referência. E nós tivemos até muitas jogadas de disputa corporal pela bola, disputa de espaço que o juiz não deu, outros árbitros até mais exigentes até marcariam falta para tudo, o Wilton Pereira Sampaio não deu essas faltas, alguns lances, inclusive dentro da área, ele foi muito firme, incisivo nas marcações, não sinalizou aquilo que ele não considerou pênalti, foi checar só o do Corinthians pro VAR, mas já tinha apontado também, e nas jogadas mais ríspidas, acho que faltou um trabalho até do VAR para que os cartões tivessem sido aplicados. Houve uma jogada do Fagner que na segunda foi que ele deu um cartão amarelo, mas a primeira ele deixa o pé de uma forma do jogador do Sport, que no Ricardinho inclusive, que era aquilo para expulsão direto, isso foi condescendente até, e o VAR que teria a função de ajudá-lo e dizer que aquela jogada não era nem para passar de um cartão amarelo, era para uma jogada para um vermelho direto. Isso. Era para um vermelho direto.
O jogador não foi na bola.
Pois é.
Não foi desarmar, foi no jogador.
Pois é.
Ele já quebrou o pé, mano.
Ele deixou o pé para machucar o jogador do Sport. Não era disputa pela bola, era para impedir que o jogador tivesse uma progressão naquele lance e ganhasse a disputa de bola. Então, é um jogador que até já está marcado pela... de certa forma, ser violento nas disputas que tem, tomou um cartão amarelo até besta em relação ao que ele já tinha feito. Mesmo assim, olhando até pelo prisma da jogada do Sander, que não foi marcada, acho que se o VAR fosse um pouco mais criterioso, teria também marcado um pênalti para a equipe do Corinthians. E uma coisa interessante desse jogo, só para fazer um balanço geral, o Jair vem montando um esquema que, de repente, o Corinthians já usou na mesma... Estou comparando e deixando as proporções devidas aí para cada equipe, para cada tempo, para cada time montado, mas esse estilo do Sport jogar com o Jair me lembra muito aquele Corinthians de Tite, time que fazia um gol e se segurava, e foi assim que ele foi campeão brasileiro. Não estou dizendo para o torcedor que o Sport vai ser campeão brasileiro dessa forma, não. Calma aí, são tempos diferentes, times diferentes, e obviamente o Sport vai pegar outras equipes com tanta qualidade quanto os times que já enfrentou agora. O Grêmio, por exemplo, vai vir aí pela frente do Internacional, vem o Flamengo daqui a duas rodadas, vem o Bahia já na próxima. Mas
o Flamengo vai estar desmontada.
Pois é, por conta das convocações. Mas é um time o Sport hoje?
Não, por conta do coronavírus. São 27 pessoas.
Contando a data.
Quando é o jogo?
Sim, contando a data, ainda não dá nem os 15 dias, não. Nos 14 dias, não.
Não, não dá.
Sport joga com o Bahia, depois joga com o Corinthians. Isso mesmo. Bahia e Flamengo. Lembrança padrão, Ralf. E desta forma, o Sport vai construindo um pouco de tranquilidade para o Jair trabalhar. Mas acho que a arbitragem ontem, se não passou na referência para ser tudo, foi por conta de algumas situações, inclusive o VAR que não ajudou, mas o árbitro de campo, o trio de campo passou na média.
Bom, ontem nós tivemos a coletiva do governo do estado de Pernambuco, né, falando sobre a Covid com todo o pessoal do governo, né, os secretários, neste sistema que foi montado, onde são feitas as entrevistas que explicam aí de que forma o governo está procedendo em relação à Covid, né? Foi montado lá um comitê, né, de combate à Covid. E eu até enviei aqui a pergunta pela TV Jornal, com apoio aqui do grande João Carvalho, sobre a questão de torcida no estádio. A resposta que veio lá do secretário é que ainda não há uma previsão. Ele disse, deixou uma expectativa, né? Que só a partir do dia 12 de outubro, não está tão longe, né? Mas só a partir do dia 12 de outubro é que será avaliada essa possibilidade da presença de torcida no estádio. E aí, a gente fica aqui esperando, né? Hoje à tarde tem essa videoconferência. Alguns estados deverão se posicionar. O material do nosso Wellington Campos, inclusive, no final do assunto é Primeiro Tempo, falou sobre isso. De que há uma pressão de que, ou seja, todo mundo ou ninguém, mas o Rio de Janeiro já se posicionou favorável a receber torcida. E a gente vai entrar numa polêmica.
E São Paulo, né, se posicionou contra.
Contra também, é verdade, com o Dória, Roberto.
O governador disse que não tem previsão e ainda que tivesse sem vacina, não voltaria.
Aqui em Pernambuco, o secretário falou que é só quando entrar na fase 10. E isso seria só em meados de outubro. Então, a gente vai ficar nessa polêmica, né, Roberto? De repente, o Rio quer, um estado não quer, e aí vai... A confusão tá feita, né?
Vamos fazer o quê, né? Eles é que decidem, a gente dá da opinião, mas a decisão é deles. É tanta coisa aí, ônibus lotados, trem, metrô, festas rolando pela cidade. É, a pandemia não terminou ainda não, essa é que é a verdade. Tem muita gente aí sendo contaminada e gente do governo também aí, do STJ, não é? Tem muita gente se contaminando ainda.
O Flamengo.
Os jogadores do Flamengo,
O Flamengo contaminou no voo, viu, Roberto? Está hoje a matéria nacional.
Eu vi
aí.
Os jogadores dentro do avião sem máscara, tudo junto, fazendo
27,
fotografia.
17 jogadores e 10 dirigentes, departamento médico e tudo. Quer dizer, eu estava vendo a relação dos jogadores... Jogadores titulares do Flamengo estão de molho.
Titulares essa altura
vivendo a quarentena.
Aliás, o Flamengo está pedindo adiamento, né? No jogo com o Palmeiras.
O Palmeiras já disse que não concorda.
Aí eles vão chamar a base para jogar, vão botar os meninos para jogar.
Não, mas o Flamengo disse que vai para a justiça, STJD ou a justiça comum.
Isso aí é um.
O Sindicato de São Paulo se manifestou, o Sindicato dos Jogadores também. O sindicato quer o adiamento do jogo e diz que se a CBF não acatar, que vai para a justiça com o parecer de um infectologista. O Sindicato de São Paulo é forte.
Mas o Palmeiras
é grande.
O Palmeiras disse hoje, através até do seu representante jurídico, que vê na decisão, se qualquer decisão não for de manter o jogo, vê uma incoerência da parte da CBF, porque foi a própria entidade que estabeleceu um protocolo para o Brasileirão e não contempla esse tipo de caso. Assim, não é por conta, porque o time assumiu o risco de contaminar, do seu time acabar se contaminando, infelizmente, que ele vai poder mudar o cronograma de partidas. Já fez isso na Série D, já fez isso na Série C, mas não está previsto na Série A.
CBF mudou 8 jogos já.
Já mudou. Mas,
inclusive, Chapecoense, CSA.
Mas depois daquele jogo do Goiás, lembra do Goiás e São Paulo, que o jogo foi mudado em cima? A CBF, esse protocolo, inclusive, não estava nem lançado. A CBF fez um ajuste de protocolo para que as partidas só tivessem adiamento caso ela mesma e o Comitê de Saúde, com o Dr. Jorge Pagura, entendesse que, naquele caso, era extrema a necessidade de ter um adiamento sem prejuízo para as duas equipes, para não acontecer
de novo. Eu não sou de apostar. Mas neste caso, Flamengo é a maior força política dentro da CBF. Eu duvido. A CBF está fazendo aí um charminho, mas vai suspender esse jogo com o Palmeiras. Pode apostar que vai acontecer isso.
Agora, isso, na verdade, ficou como aquela história que a gente falava antigamente, né? O regulamento é omisso, né? E ficou.
Sim.
Né? Ficou em princípio, lá o protocolo ficou foi omisso, né? Em relação a isso. Mas agora a CBF está querendo arrumar as coisas. Você acha que vai ter torcida, Thiago, depois dessa decisão? São Paulo, Pernambuco, que são... que tem seus representantes na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.
Eu acho que agora virou uma questão política e ela vai extrapolar
o futebol. Eu sabia que ia politizar.
Vai ser a bancada da bola que vai pressionar ou decidir ou argumentar com isso, principalmente pressionando seus governadores e prefeitos. Nos grandes estados que devem seguir a recomendação até de distanciamento para todo mundo, os grandes estados, estou falando do Rio de Janeiro, por exemplo, o prefeito Marcelo Crivella disse que abre, mas o governador interino disse que não abre. Em São Paulo já se disse que não abre, o governador do Rio Grande do Sul também disse que não abre por enquanto.
Se o governador interino for preso, porque
Pois é. Está se esperando a resposta também do governador de Minas. Ele ainda não se pronunciou, mas o Calil, prefeito de Belo Horizonte, já foi presidente do Atlético, por incrível que pareça, também disse que por enquanto não abre. Ele, inclusive, queria estabelecer um lockdown até mais severo. Acho que nós teremos uma guerra...
Minas está cruel ainda.
Oi?
Minas está cruel
ainda. Não, sim. Acho que nós teremos uma guerra de intenções... E isso vai depender muito dos casos, o avanço dos casos. Essa contaminação pelos atletas do Flamengo é muito simbólica. Eu até só para fechar nisso, se abre ou se não abre, porque tem clubes que já disseram, mesmo que nas entrelinhas, que vão pressionar para que o Flamengo não tenha seus jogos adiados, por conta da briga do Flamengo de querer voltar antes de todo mundo e também da pressão que o Flamengo exerceu sobre a CBF indo antes ao presidente. Eu acho eu que vai adiar. Acho eu que vai adiar. Mas eu não sei se isso vira argumento também para aqueles que não querem a volta do público nos estádios.
Bom, o nosso Thiago Moraes aqui já falou, né? da data nova do nosso Edinaldo Santos. E a gente abraça fortemente aqui o grande Ed, nosso Edinaldo, que já foi o melhor da nova geração, né? O grande Edinaldo Santos. Quando eu comecei a ouvir realmente rádio, ainda garoto em Garanhuns, na nossa difusora de Garanhuns, hoje Rádio Jornal Garanhuns, no AM 1210, você que está nos acompanhando aí na Jornal Garanhuns, é lá no comecinho dos anos 90, o trio era Roberto Queiroz, Edinaldo Sim. Santos e o Léo Medrado, eram os narradores aqui da Rádio Jornal, e eu ouvia muito o Edinaldo narrando jogos. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, né? Grande Edinaldo Santos.
Criou essa frase.
Fanzaço do Roberto Carlos, né, Roberto?
Também.
Aí ele pegou. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. E o nosso Edinaldo é essa.
Quando eu era menino lá no Rio, eu já ouvia falar.
Não, aí,
de Edinaldo.
Não, aí não.
De Edinaldo. É, meus amigos.
Matusalém
era amigo.
Ralf é amigo de Edinaldo. Como o Ralf é amigo de Edinaldo, eu não vou nem entrar nessa polêmica aí, mas.
Rapaz. Ele vai para os 120 também, Ralf?
Oh, meu Deus.
Se Deus quiser, Deus permite, é só ele se cuidar como ele se cuida, que ele é um cara controlado na alimentação em tudo, ele é magro. Ele não exagera. Então ele vai viver os 120 anos com a graça de Deus.
É verdade. Mas abraçar aí o nosso grande Edinaldo Santos. O nosso carinho aqui de todos que fazem o Escrete de Ouro. Pelo nosso... Nossa fera aí do rádio brasileiro. Uma das feras do rádio do Brasil. Nosso grande Edinaldo Santos. Narrador, apresentador, comentarista também. E está sempre aqui conosco. Hoje à noite estará com vocês aqui no Bola Rolando e no Movimento Esportivo. Bom, vocês estavam falando de Covid, a gente estava falando de Covid, né, na situação do Flamengo. Eu achei uma frase interessante aqui, rapaz, do Ibrahimovic, né? O Ibrahimovic colocou lá no Twitter dele: eu testei negativo para Covid ontem e positivo hoje, sem qualquer sintoma. Covid teve a coragem de me desafiar. Que má ideia.
Olha...
Será que tem então, autoconfiança hoje, o Ibrahimovic? Que má ideia da Covid me desafiar.
Tem um jogador do Flamengo que está testado positivo e negativo. Então está indo para fazer agora um terceiro exame para ver, afinal, se ele tem ou não tem o vírus. Quer dizer, acontece. Aconteceu até com o Geraldo, né, Haroldo? Geraldo pegou esses testes rápido, depois fez o teste sério e viu que não tinha. Então, essas coisas podem acontecer com esses Geraldo testes Freire, que não são 100%.
É verdade. Bom, estamos aqui na expectativa agora da volta da Série B e da Série C, né? Os times Náutico e Santa Cruz, uma semana inteira aí de trabalho. O Náutico só em campo na terça-feira lá contra o Cuiabá, o Santa Cruz na segunda-feira.
Tem uma coisa, Haroldo, antes de você encaixar esse assunto, é com relativo à política da eleição do esporte. Você vê... Ontem, o Jarbas veio aqui a público dizer que não tinha candidato. Ele colocava um candidato de consenso, Antônio Júnior. Aí, hoje, apareceu o Eduardo Carvalho, que se lança como opositor a Milton Bivar. E a gente sabe que Milton ainda não endossou a chamada candidatura única de Antônio Júnior. E como Eduardo apareceu, o tal consenso vai ser uma costura difícil do Jarbas Guimarães fazer. Mas se não houver consenso, eu vou arriscar que o presidente do esporte já tem um nome para colocar, pelo menos do grupo dele. É o vice-presidente do departamento jurídico, Manolo, o Manuel Veloso. Esse é em potencial um nome que, embora o Milton Bivar ainda não tenha declarado publicamente, a gente imagina que seja o nome do grupo de Bivar para concorrer às eleições.
Tá certo, Ralf. Sobre o Santa Cruz, eu estava ouvindo o Paulinho, né? Como faz falta o Paulinho ao meio de campo do Santa Cruz. E ele está quase pronto para voltar. Mas quando ele saiu do time, o técnico ainda era o Itamar Schulli. E ele falou realmente de diferenças do Itamar para o Marcelo Martelotti, de que o Itamar tinha uma postura... um pouco mais defensiva, Roberto, jogava ali um pouquinho mais fechadinho, e como o Marcelo Martelotti quer soltar mais o time. Mas é bom ter o Paulinho de volta, né? Um jogador que, na Série C, ele me parece um grande destaque, né?
É, claro. Tem jogando bem, estava jogando bem. Sempre que entrou no time, ele deu conta. E foi destaque, foi destaque.
Chuta de fora da área, bate falta, né?
É um jogador de boa qualidade. Está fazendo muita falta. O Pipico também. Pipico, a gente fica aí sem entender. Pipico tem um 34 anos, né?
35,
né? É. 34, 35, acho a mesma coisa. Ele tá demorando muito pra voltar, né?
É, também, viu, Roberto? Eu tava pensando nisso essa semana. Como demora o Pipico pra voltar agora, né?
É, rapaz.
Quando se machuca.
Tempo, né? Mas talvez seja porque também a pessoa já passou dos 30 e o futebol exige muito. Essa é que é a verdade. Das articulações, da musculatura. A gente não pode deixar de reconhecer isso. O futebol exige, e o futebol de hoje, principalmente com jogadores que têm que voltar para marcar também. Atacante não fica. Antigamente o futebol era diferente, o jogador de ataque ficava parado. É. Um na ponta esquerda, outro na ponta direita, outro no comando do ataque. Aí quem marcava era o meia, esquerda, o meia direita, o volante, voltavam ali para ajudar na marcação, e os outros ficavam esperando a defesa tomar a bola para lançar para eles, para irem ao ataque. Hoje não. Hoje o jogador é mais exigido na condição física, na musculatura. Então, talvez seja isso que o Pipico já esteja sentindo, para não se recuperar tão... demorar um pouco mais do que os outros. E o Paulinho também, né?
É, o Paulinho tá quase pronto, né? Para voltar.
Mas ele
ficou um tempinho aí, também. Tempo? Acho que umas 3 partidas, né, Thiago? O Paulinho...
Ele já está contando o jogo contra o Remo. 3 partidas contando agora, inclusive esse último jogo. Ele saiu na última partida. Martelotti tem 2 no comando, né?
Ele não jogou com o Martelotti. Jogou na estreia do Martelotti, não foi?
Sim.
Contra
não,
o 13, né?
Ele não jogou as 2 partidas do Martelotti. Nem o 13, nem o Remo.
Isso. O Manaus.
Nem o Manaus. Então, estamos aí contando 3 partidas. São 2 de Martelotti e ele já saiu em uma do...
Itamar. Então torcer para que ele volte.
São 2 jogadores que estão fazendo muita falta. O centroavante que foi contratado até agora não disse para que veio. Eu acho que o Santa, por isso que os atacantes não estão fazendo gol.
Eu acho que o Martelotti perdeu a paciência, porque Vitor Rangel, Pipico e o Maico, o atacante terceiro, eles estão num jejum muito prolongado. Você vê que o Martelotti foi buscar um garoto na base. Diz, vamos arriscar. Aí apanhou esse menino que fez sucesso na Copa São Paulo. Léo Gaúcho. É da base. Ele, inclusive, renovou o contrato com Santa Cruz aí até 2022. Então, eu acho que o Martelotti deve dar uma chancezinha, Léo, 15 minutos, 10 numa partida, para ir amadurecendo, o que é uma alternativa dentro de casa que o Santa Cruz vai criar.
Muito bem, Thiago, e aí? Eles são titulares absolutos? O Paulinho sim, né?
O Paulinho ainda jogou na partida contra o Vila.
E eu acho que o Pipico também, porque o Vitor Rangel não faz nada.
Pois é, o Pipico tem esse auxílio do Vitor, né?
Que os atacantes não fazem gols, quantos jogos? 12. Não é pouco não, velho.
Nossa!
É um jejum bravo.
Se quiser acrescentar nesse problema minutagem, tem mais de 1000 minutos, viu, Ralf?
Mais de mil minutos de jogo que os
atacantes não marcam gols.
Há 12 jogos que Vitor Rangel, Pipico, não são lembrados.
O último gol de ataque foi justamente naquele jogo no clássico contra o Sport. Os 2 gols do Pipico foram os últimos gols de atacantes no Santa Cruz, imagine.
E ainda assim, o Vitor Rangel no clássico contra o Náutico.
Isso.
Pelo estadual.
Isso, pelo estadual.
Ainda na primeira fase do estadual.
Faz muito tempo. Muito tempo.
Se eu não me engano, esse jogo foi antes da pandemia, inclusive.
Aí eu vou ter
antes da paralisação. Santa Cruz e Náutico.
Deve ter sido.
Oi? Pergunta no Google.
O professor Google, né?
É, porque depois o jogo paralisou para voltar ao jogo do Sport, né?
Só teve uma rodada.
Isso.
Foi antes da pandemia.
O gol antes da paralisação.
Antes da paralisação por conta da pandemia. Isso, o gol do Vitor Rangel.
Então...
É uma uma seca grande, né?
E se especulava grande. Que o Vitor, quando jogasse até na posição para se firmar como titular, teria condição de fazer, primeiro de março a data, para poder fazer a questão de ter a confiança, ter a chance, o time jogar em função dele. Nada disso aconteceu e muita gente, não é nem da desconfiança, ele já passou da desconfiança para a irritação. Ele pode ter a confiança do técnico, pode ter a ajuda do time, a confiança do time, mas do torcedor ele já passou da fase da desconfiança para a irritação. O torcedor queria ver qualquer um, menos o Vitor Rangel, porque está provado que ele não produz.
Para o torcedor ele não faz nada. Agora, eu até já ouvi algumas entrevistas de companheiros, né, dizendo, ah, não, ele se esforça muito, ele está se mexendo ali. Estão dando moral pro cara, né? Mas
são os bons companheiros.
Exatamente, Ralf. E tem que ter, né, nos times, né? Tem que ter os caras que ajudam.
Acho que o problema do Vitor Rangel também é a questão de como ele chegou para o Santa Cruz. Se ele tivesse, obviamente, talvez assim ele não fosse contratado, mas lembram do Jô da temporada passada, o homem de esforço do Leston Júnior? O Jô era isso, chegou dizendo, olha, eu não sou atacante de muitos gols, eu sou mais de me esforçar para o time, e aí fez gol importante quando nem se esperava dele. O Vitor é o inverso, se espera que ele marque gols, ele não marca.
Contratado pelo que ele disse. Santa Cruz estava contratando um atacante e ele disse, eu sou atacante, mas não faço gol.
Exatamente, exatamente.
Por aí,
o Vitor Rangel é o inverso, se espera dele gols e os gols não saem. E acho que pressiona, não é só ele, pressiona todo o sistema defensivo. E também porque agora está ficando a questão dos zagueiros marcarem gols. Os últimos gols do zagueiro, um gol do Elivelto, um gol do Denilson, os últimos gols foram de zagueiros, e aí nem os meio campistas conseguem produzir, até porque houve a mudança, o Paulinho infelizmente saiu depois da partida com o Vila Nova, precisa voltar agora para poder ajudar essa questão ofensiva também do time.
E o Chiesa vai ser titular, Roberto, no Náutico agora?
Tomara que sim, estamos todos torcendo e querendo que o Chiesa volte a fazer gols, volte a jogar como... Não digo há 10 anos atrás, mas como pelo menos 50%, né? Correndo mais, se deslocando, aparecendo para receber bola, entendeu? E fazendo gol, que a especialidade dele é essa, é fazer gol. O gol dele valeu a pena, apesar da vitória não ter acontecido. Aí ele não tem nada a ver, porque foi uma farrapada da defesa no final do jogo. Não soube segurar. Então, vamos torcer, eu mesmo estou torcendo muito para que ele reapareça como titular no Náutico e faça gols.
E aí, Ralf, Chiesa, titularidade merece?
Olha, na verdade, o Chiesa ainda não provou nada.
Tem outro não, gente.
É o que eu ia falando o seguinte, o Chiesa, ele vai ser forçado, mesmo sem se acreditar nele, porque ele foi o maior investimento do Náutico para essa campanha. Então, para que haja um custo-benefício, porque no momento só está havendo custo, vão insistir com ele. E tomara que ele retome aos velhos tempos, quando ele sabia fazer gol.
E aí, Tiagão?
Acho que tem depois de um gol marcado, depois daquela polêmica, depois do vacilo que ele deu na festinha particular, acho que o Chiesa precisa dar, mais do que nunca, dar resposta aos críticos também. A resposta ao próprio time, que tem nele, foi contratado para ser a referência. Mas é bom que o Chiesa apareça, porque abre espaço e atenção para outros jogadores. Abre espaço para o Paiva, abre espaço para o Thiago, abre espaço até para o próprio Eric, a turma que bate de fora da área, o Eric entrou nesse grupo também. A esperança e a expectativa é em cima do Chiesa, e a cobrança maior nele também. O Kleina sabe disso, e marcar um gol dá mais confiança. Agora, acho que ainda é uma centelha, ele precisa acender uma fogueira ainda, e só o time ajudando talvez ele consiga. No próximo jogo do Náutico, inevitavelmente as atenções cairão sobre ele de novo. Vamos ver o que é que o Chiesa consegue produzir, e claro, ver se dá uma aliviada aí nessa pressão também dos homens de frente do Náutico.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.